Você ouve agora um diálogo entre professores oferecido pelo Instituto Península. A série faz parte da campanha digital Sou Professor. O tema de hoje é Aluno Difícil.
Olá! Você que está nos escutando, por acaso, é professor? Ah, então, com certeza, você sabe o que é aluno difícil. Todo professor tem, ou teve, ou vai ter, um aluno difícil. Eu sou a Diana Tati, sou professora do Instituto Singularidades, e esse foi o tema da minha pesquisa. E eu estou aqui hoje acompanhada pela professora Mônica. Tudo bom, Mônica?
Tudo bem, e você, Diana?
Tudo certo.
Bom, eu sou a Mônica, sou professora do Gracinha, ex-aluna do Singularidades.
Olha, Mônica, eu tive uma coleção de alunos difíceis, uns que eu ficava assim desesperada, o que eu vou fazer com esse menino? Mas conta algum que você tenha tido, que tenha sido bem sucedido.
Então, eu tenho vários, assim, no começo de um ano eu tive umas meninas que pareciam que iam me desafiar o ano inteiro, que testavam, e iam do conta, se escondiam. E no final, eu criei um vínculo com elas, né, que é super importante. A gente não cria esse vínculo, impossível a gente se aproximar, né, e ter um resultado bacana. E elas foram se acalmando, foram percebendo que não era por esse caminho, que elas iam chamando a atenção de uma forma negativa, que elas iam se dar bem. E elas estão super bem, fazem uma arte, uma vez ou outra, mas diferente do começo do ano, sabe? Do teste, aquele desafio que cansa o professor e você acha que não vai dar certo. E deu super certo. Acaba o ano e a gente vê que deu certo, valeu a pena, valeu o investimento. É. Né?
Olha, você falou coisas que eu acho bastante importantes, que é a questão do vínculo. Quer dizer, se você não está querendo, né, construir uma relação bacana com esse aluno, daí já...
Não vai dar certo.
Né, nem adianta nada, né? Então, você precisa ter realmente esse vínculo. É, e aí, você falou também do cansaço, né? Assim, porque é um investimento grande, né? E um sinônimo do aluno difícil, que é bastante falado no contexto escolar, é aquele que demanda, né? E é interessante porque demandar é um verbo transitivo, né? Então, ele pede um complemento, demanda o quê? Uhum. Mas o termo é esse aluno demanda. E fica uma reticência, porque a gente não sabe exatamente o que que ele está demandando, né? Mas, enfim, ele demanda da gente muito empenho, né? Às vezes, o professor fica tão, assim, preso ao que ele tinha planejado, ao que ele precisa passar de conteúdo, né? Que perde uma dimensão importantíssima do ensino-aprendizagem, que é o fato de que a ação dele, na verdade, deveria estar centrada no aluno, né? Então, a aprendizagem se dá de forma ativa, né, pelo aluno. Então, você tem que estar ligado no que ele está precisando, no que ele está exatamente demandando, né? Então, muitas vezes a gente fica, eu me recordo disso também quando estava na escola, muito nos afazeres, assim, nessa pressão dos horários, das aulas, e perde essa dimensão prazerosa e lúdica, né? Que cria um outro tipo de envolvimento com o grupo, entre eles e deles com a gente, né? E que se está sendo positivo para eles, isso deveria ser a prioridade, né? Assim, e depois, talvez, ganhe-se tempo, né? Porque acho que a sensação que se tem na escola é como se isso fosse uma perda de tempo.
Exatamente. E não é, né? São 5 minutinhos que fazem eles se prepararem e se concentrarem, que dá super certo, né?
Sim, depois você ganha esse tempo.
Exatamente.
Você não perde,
não é um tempo perdido, né? Eu perderia muito mais se eu vou chamar um de cada vez para sentar, para se organizar, não é?
Sim, a Adélia Lerner fala isso, né, no livro Ler e Escrever na Escola, O Real Possível Necessário, que a gente precisa pensar num aproveitamento melhor, qualitativamente melhor do tempo didático, não quantitativamente, porque às vezes o professor assim tem tanta coisa que parece que ele precisava de mais tempo, mas não é, às vezes é só como que a gente está aproveitando o nosso tempo, né?
É verdade.
Porque às vezes rende mais do que você ficar como se fosse dando murro em ponta de faca com o grupo, né? Num embate. Isso foi uma das primeiras coisas que eu percebi dessa questão com o aluno difícil. Cria-se um embate entre o professor e o aluno ou o grupo, né? Às vezes, se é um grupo muito difícil, né?
E é cansativo, né? Para todo mundo, né? Porque a turma percebe, né?
Vai criando desgaste, né? Assim.
E essas brincadeiras... envolve a turma inteira, lógico.
E como a gente estava falando da questão relacional do ensino, né, como é uma profissão relacional, é uma forma de se relacionar, né? A gente é uma profissão que pede um envolvimento emocional muito grande, e então a gente tem que legitimar que muitas vezes o nosso estado de espírito interfere sim na nossa atividade, né, em sala de aula, né, para os professores depois das outras séries do ensino fundamental, né? Conforme eles vão crescendo, parece que a cobrança vai aumentando, o clima vai enrijecendo e vai sobrando cada vez menos tempo para esse clima divertido, da brincadeira, né? Assim, e de uma relação talvez mais próxima, mais afetiva, né? Com o grupo.
Eu pensei agora em outra estratégia. Eu fiz recentemente um curso de teatro na escola. Tem tantas brincadeiras e jogos que dá para trabalhar matemática, dá para trabalhar um monte de coisa e que o professor pode usar, né? Não precisa ensinar do jeito que é ensinado há 20 anos, pode dar uma mudada.
Ixi, 20? Eu acho que eu colocaria mais 20, que essa nossa escola tá do século retrasado.
A gente ainda tem um ranço, né, do tradicional, mas... Tem várias, e o professor tem que buscar novas formas mesmo, né? Porque se a gente não buscar, a gente vai ensinar tudo como era ensinado, né, no século passado. Então, tem que mudar e tem que ensinar de um jeito mais moderno, mais eficiente.
E que seja divertido para todo mundo.
Não tem que ser divertido, mas se for divertido é muito melhor, né? Porque aprende com mais prazer,
sim,
né?
Agora, com certeza, tem gente que está ouvindo que está pensando assim, ah, mas isso no discurso é muito fácil, mas na prática é difícil. E eu queria falar assim, que difícil, que é o termo aqui da nossa conversa, pode ser difícil, mas difícil deveria ser para a gente sinônimo de desafiador, né? Então, difícil, em muitas outras profissões tem um pesquisador, o Júlio Grupo Aquino, que fala isso. Em muitas profissões, quando o profissional se depara com uma coisa que é difícil, aí sim é que ele vai mergulhar fundo, ele vai pesquisar, vai querer superar, vai se sentir desafiado, né? E para o professor parece que quando está difícil, está ruim, desanima. Eu acho a minha hipótese que é porque não vê aonde ir buscar ferramentas para superar essa dificuldade, porque fica nesse plano muito do intuitivo, como se fosse algo que falta pessoalmente para o professor, quando deveria, na verdade, faltar profissionalmente, portanto, ele se formar, né? Mas eu gostaria de deixar esse convite, né, de que a gente encare o difícil como algo que é preciso pensar, preciso estudar, evidenciar os problemas, né, na nossa área não se tem esse... O erro é algo a ser mascarado, é algo a ser... É o feio, é o que deu errado. Quando, na verdade, o erro é a única possibilidade que a gente tem de melhorar, né? Se está tudo certo, está tudo certo. Agora, se tem uma coisa errada, é o que vai fazer a gente aprimorar, né, assim, se desenvolver profissionalmente. Bom, esse papo está muito bom, mas a gente precisa continuar pensando sobre esse assunto e falarmos sobre essa questão tão presente no dia a dia do professor, né, que são os alunos difíceis. Para os nossos ouvintes que nos acompanharam, agradeço a atenção e recomendo ir atrás um pouco, é um campo novo, tem algumas indicações bibliográficas, quem quiser conhecer pode ver através da minha pesquisa que está disponível no site teses.usp.br. É só procurar pelo nome Diana Ribeiro Tati, que é possível fazer o download da dissertação e ali conhecer um pouco mais dessas referências teóricas. Quem quiser também, me coloco à disposição para continuar esse papo pelo e-mail diana.tati, tati@singularidades.com.br. Obrigada, Mônica, por essa conversa.
Imagina. Obrigada, Diana. Você foi gostoso falar um pouquinho do meu dia a dia em sala de aula, né? Da experiência que que eu adquiri nesse tempo todo de sala de aula. Queria contar também que eu ofereço uma oficina de brincadeiras no Centro de Estudos do Gracinha. E o meu e-mail do Gracinha é mônica, msf@gracinha.de12.